A CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, recebeu recentemente uma sentença a respeito de indenizações trabalhistas e também um termo de ajustamento de conduta. A ação tem como base teórica pesquisas da Faculdade de Saúde Pública da USP para melhoria da segurança do trabalhador. A gente vai entender melhor a linha de pesquisa, como foi feito então esse contato, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, o que é que isso resultou. E a questão fundamental, que é a melhoria da segurança para o trabalhador. E eu converso sobre o assunto com o professor Rodolfo Vilela, ele é do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, o nosso convidado. Eu gostaria que o senhor voltasse um pouquinho no tempo, explicasse um pouco melhor para a gente, especificamente, o caso da CPTM, para a gente entender depois, não é, que método o laboratório desenvolveu, como foi aplicado nesse caso.
Eu vou tentar fazer um resgate. Essa empresa, ela, como eu disse, ela é muito importante para a cidade. A doutora Carolina Bivar, do Ministério Público, né, de São Paulo, ela abriu um inquérito em face de vários acidentes com óbitos no ano de 2011. Acidentes principalmente de trabalhadores fazendo atividades de manutenção na linha da CPTM. Como todos sabem, as linhas, né, são linhas férreas, carecem de uma atividade de manutenção. Elas podem apresentar trinca, abaulamento, uma série de deformidades na própria linha. Os trabalhadores fazem, uma das atividades é a manutenção da linha férrea. Vários trabalhadores tiveram, né, perderam a vida, foram 11 acidentes e 9 com óbito.
Nossa.
Então foi aberto um inquérito no Ministério Público, esse ano de 2011, e a doutora Carolina nos procurou na Faculdade de Saúde Pública para ajudar numa análise desses acidentes. Ela entendia, na época, que as análises que ela recebia de outros órgãos, Ministério do Trabalho, de vários órgãos, eram análises insuficientes para entender a complexidade desses acidentes.
Uhum.
Então, nós fomos procurados com essa intenção, né, de fazer uma análise mais aprofundada, e montamos uma equipe multidisciplinar com vários professores, não só da Faculdade de Saúde Pública, alunos, mestrandos, doutorandos, né, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós temos uma parceria já antiga de pesquisa nessa área de acidentes, com o professor Idelberto Almeida, peritos do próprio Ministério Público do Trabalho, teve uma cooperação também do Sindicato dos Trabalhadores, da Fundacentro, que é um órgão do Ministério do Trabalho, e do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, né? Alguns auditores participaram, e nós montamos uma equipe, tanto de pesquisadores, de vamos dizer, entes externos à empresa, mas também uma equipe interna, multidepartamental. Então, envolveu o setor de segurança da empresa, né? De setor de manutenção, de operação, controle operacional, o controle da manutenção, áreas de projeto. Então, vários engenheiros, inclusive gestores, nós montamos essa equipe porque a metodologia pressupõe um processo participativo, não
uhum.
é uma pesquisa do pesquisador externo, né? Então, nós montamos essa equipe, tanto externa como principalmente uma equipe interna muito forte para tentar entender as causas mais profundas desses acidentes, não só para entender, mas também para transformar essas situações que propiciavam um ambiente favorável a acidentes, né, que esses acidentes têm uma importância tanto para, vamos dizer assim, são também ocupacionais, né, para os trabalhadores próprios e terceiros, mas também tem uma relevância muito, muito grande na confiabilidade da própria
uhum.
operação.
Uhum.
Porque um abaulamento da linha pode levar, por exemplo, um descarrilhamento, né, ou seja, envolve a segurança da população, dos usuários. Vários casos já tiveram também esse tipo de ocorrência, né? Batidas. Então, enfim, são várias situações que imbricam um pouco essa questão da segurança ocupacional com a segurança do processo, né? A segurança dos próprios usuários do sistema.
E qual o diferencial do método que vocês desenvolveram? Seria interessante também contar para o nosso ouvinte.
Nós tivemos, nessa ocasião, uma cooperação com a Finlândia, e trouxemos um pouco a abordagem do laboratório de mudança. O que consiste, assim, em resumo, esse método? É um processo participativo que pressupõe uma atividade de cooperação.
Uhum.
Então, não é uma atividade do pesquisador, como eu disse anteriormente, não é esse método. A gente teve que, inclusive, ajustar e adaptar as nossas condições, a nossa realidade nacional. Então, foi um projeto de 6 anos de duração, envolveu não só a CPTM, a gente fez também a aplicação dele em várias outras situações, na área de hospital, na construção civil, várias situações que tinham também esse tipo de demanda de acidente. Então, essa metodologia, ela pressupõe um processo de aprendizado. Então, não é um processo de pesquisa tradicional, que a gente chama, que visa produzir um conhecimento. Ela produz também um conhecimento, mas ela produz também um processo de aprendizado interno, um aprendizado organizacional interno, para que quando a pesquisa sai, ela termina, né, o seu ciclo, as pessoas aprendam e transformem aquela situação. Então, é um processo que a gente chama, o termo é muito ruim, né, de intervenção, mas é de transformação.
Sim, sim.
É um desenvolvimento colaborativo que pressupõe um processo de aprendizado. Ele é participativo, ele não é uma pesquisa do pesquisador.
Certo, esse é o diferencial, né? O que, que vocês identificaram e que sugestões foram feitas para tentar evitar novos acidentes?
O método pressupõe uma série de etapas, não vai dar para entrar em detalhes, mas a gente faz observação, a gente faz entrevista, faz oficinas, acompanha documentos, enfim, faz uma série de ações conjuntas internamente. Um dos problemas que nós identificamos foi, só para exemplificar, não são vários problemas, mas os acidentes tinham a ver com, imagina uma situação de Fórmula 1, né? Fórmula 1, aquele pit stop. A operação de manutenção na CPTM, ela é feita com o sistema em funcionamento, ela não para, ela não é feita à noite, ela é feita durante a operação, ou seja, um intervalo de 8 minutos, aproximadamente, entre um trem e outro. O trabalhador tem que ir lá verificar se tem uma trinca, se tem um abaulamento, eventualmente trocar o dormente. O que é o dormente? É a base que sustenta a linha férrea, né? É um tronco de madeira ou de concreto transversal à linha que sustenta essa linha. Imagina fazer isso em 8 minutos.
Nossa.
Né? Então, é uma situação, é uma briga entre a operação e a manutenção. E a manutenção em desvantagem, porque a operação não pode parar. Imagina ficar uma hora parado, o que, que acontece na estação. Né? Várias queixas de usuários, quebra-quebra, conflito, né? A gente chama de, esse é um princípio, né? Identificou contradições que explicavam os acidentes. Então não é uma questão do comportamento errôneo do trabalhador, estava no lugar errado, na hora errada. Existia uma contradição, uma incompatibilidade entre operação e manutenção. Por exemplo, no metrô, essa atividade de manutenção é feita durante a noite, quando os trens estão parados. A linha da CPTM é muito mais ampla, muito mais complexa, tem áreas escuras, áreas, né, vamos dizer assim, o comprimento da linha é muito maior, né, do que uma situação mais controlada como o metrô. Essa contradição, ela gerou uma série de sugestões para transformação. Pressupõe, inclusive, fazer o teste, não é uma coisa assim, não, isso aqui tem que fazer. E foram sugestões feitas nas oficinas dos trabalhadores internos, dos profissionais da empresa, de engenheiros, de projetistas. Eles identificaram essas contradições, ou seja, as causas mais profundas desses acidentes, e indicaram também medidas corretivas de correção. Uma delas, por exemplo, seria construir uma terceira via. Então você tem uma linha que vai e uma linha que vem. Você construiu um desvio, né, para que o trem passasse naquela área e ficasse na área interditada. São vários desvios. Também a sugestão de fazer manutenção à noite com investimentos necessários para isso, com iluminação. Então foram várias medidas que enfrentaram as principais contradições. Tinha uma norma de segurança, só para vocês terem uma ideia, que os trabalhadores tinham que fazer essa atividade de inspeção de linha, de aproximação da linha, todas essas atividades que são complexas, que exigem um olhar atento ao que está acontecendo na linha, só que tinha uma regra de segurança que eles tinham que fazer isso a 1,80m da linha. Ou seja, os trabalhadores falaram, isso é inviável. É inviável você fazer essa atividade de inspeção a 1,80m, a não ser que você tivesse uma lupa gigante, um processo tecnológico de aproximação que não existe. Então, só para exemplificar situações que foram sugeridas. Quando a gente fez essa essa negociação, né, do Ministério Público com a empresa e com os pesquisadores, a ideia não era penalizar a empresa, era seria como se fosse uma pena alternativa para melhorar a confiabilidade
claro.
Do sistema,
sim, sim.
do processo de trabalho. É, então foi feito um termo de cooperação com essa intenção, para criar, a fazer uma análise aprofundada, fazer uma análise histórica, inclusive, porque esse é um pressuposto do método, porque a empresa antes tinha um intervalo entre um trem e outro, era 28 minutos, anos atrás.
É. Agora, e a realidade mudou, né?
Mudou totalmente. Então, uma análise que foi feita por ele foi uma análise histórica. Como é que era essa empresa antes? Aliás, ela fez uma fusão da Cepasa com outras três empresas. Né? Então, analisou historicamente, ó, como é que isso acontecia antes, como é que nós estamos hoje e o que, que a gente quer ser no futuro. Então, essa análise foi muito bem feita com várias oficinas, foram 10 encontros com os trabalhadores, com o nosso apoio, vamos dizer, pedagógico e metodológico, mas quem construiu essas soluções foram os trabalhadores, os profissionais da própria empresa, usando a sua expertise, a sua experiência, a sua, né, tem uma excelência nessa área, né, do transporte, é uma empresa muito avançada, mas existia essa defasagem entre manutenção e operação.
Eles importante.
Então a gente deu voz a essas sugestões, a esse conhecimento interno da empresa.
Excelente, professor. Deu para ter uma ideia da importância da pesquisa que vocês realizam, o método, né, da Finlândia mais adaptado para a nossa realidade, em parceria com a empresa e com os trabalhadores, para tentar chegar a uma situação mais segura, porque havia muitos riscos, como o senhor descreveu para a gente, muitos riscos para o trabalhador e a nova realidade, né, com o tempo entre os trens, enfim. É, mas aqui a gente queria, nosso tempo está esgotado, a gente queria justamente destacar a importância do embasamento científico para as muitas decisões, né? E que o Ministério Público do Trabalho solicitou e a USP e a Faculdade de Saúde Pública e o laboratório de vocês acabou desenvolvendo e trabalhando em parceria. É muito importante, a gente pode inclusive trazer aqui outras pesquisas, outros métodos que vocês desenvolvem aí na Faculdade de Saúde Pública. Professor Rodolfo Vilela, Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, conversando aqui com a gente e muito obrigada por trazer esse tema, viu, professor?
Eu que agradeço, espero que tenha dado uma visão assim, inicial, né, dessa importante iniciativa. A empresa, no final, acabou sendo condenada porque ela deixou de cumprir essas medidas, ela rompeu esse acordo. Na verdade, não era essa a intenção. Né? A intenção era melhorar a confiabilidade. Infelizmente, a diretoria, no final, acabou, vamos dizer assim, rompendo aquele acordo de cooperação.
Uhum.
E aí, levou essa situação de multas, de penalidades, e a empresa foi agora obrigada, né, pela ação da justiça, a fazer essas medidas, a fazer as medidas que foram sugeridas, construídas pela equipe interna. Então, é um pouco essa, faz parte da nossa cultura, né? Na Finlândia, esse processo é mais democrático, é um processo mais civilizatório, e aqui a gente ainda tem essas questões culturais, né? Quem manda e quem obedece.
É, exatamente.
Então a gente fica aí esperando essas demandas virem mais. A mudança vem de dentro, né? Não é uma coisa de fora. Né? Infelizmente chegou na situação aí de 4 milhões, né, de penalidades para uma empresa pública. A gente gostaria que esses 4 milhões fossem usados na transformação e na melhoria da confiabilidade para os trabalhadores e para os usuários de uma empresa tão importante como essa.